Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 12 de dezembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara faz novo esforço concentrado para aprovação de projetos do pacote de segurança pública. Comissão Mista de Orçamento vota 13 dos 16 relatórios setoriais do orçamento de 2025. Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que proíbe celulares em escolas. E Câmara dos Deputados lança novo manual de comunicação. Câmara renova esforço concentrado para aprovação de projetos do pacote de segurança pública. O repórter Cid Queiroz acompanhou as votações.
Para enfrentar os altos índices de violência urbana e o crescimento do crime organizado no país, a Câmara fez esforço concentrado para a votação de um pacote de projetos de segurança pública. A iniciativa foi do presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. No segundo dia do esforço concentrado, foram aprovadas as seguintes propostas: aumento das penas para furto, roubo e receptação de cabos de energia e telefonia, prisão preventiva obrigatória quando o suspeito for membro de organização criminosa ou se configurada reincidência criminal, normas para doação de armas apreendidas para utilização pelas Forças Armadas e pelos órgãos de segurança pública, o Estatuto da Vítima, a instalação em todos os veículos nacionais e importados de um dispositivo que permita a abertura do porta-malas pelo lado interno do mesmo em caso de emergência, assistência psicológica para servidores da segurança pública, regras para planejamento de defesa de bancos e carros fortes, programa de enfrentamento da violência contra policial, projeto que criminaliza a obstrução de vias públicas com barricadas e obrigatoriedade de as operadoras instalarem bloqueadores de celular em presídios. O deputado mineiro Lafayette de Andrada, do Republicanos, explicou a obrigatoriedade de o juiz decretar prisão provisória nas audiências de custódia em caso de reincidência.
São aqueles casos do agente é preso hoje, é solto à tarde, amanhã é preso de novo, depois de amanhã é solto, no terceiro dia é preso, no quarto dia é solto, no quinto dia é preso, no sexto dia é solto, não é possível. Então, flagrante, persistente, mesmo que não seja reincidente do mesmo crime, também é hipótese de denegação de liberdade provisória.
O deputado fluminense, pastor Henrique Vieira, do PSOL, elogiou a inclusão no texto da exigência de indícios de materialidade e autoria para decretação da prisão preventiva.
A audiência de custódia é um instituto importante. E você poder verificar a legalidade da prisão não é relaxar diante do crime. E, sinceramente, num país profundamente desigual, nós sabemos que o direito de se defender é muito subtraído, muito reduzido, especialmente para as pessoas pobres, para as pessoas negras, para as pessoas com vulnerabilidade.
O relator do projeto que permite a doação de armas apreendidas para forças de segurança foi o deputado goiano Ismael Alexandrino, do PSD.
Aquelas armas que são apreendidas e que ficavam nos fóruns, né, muito tempo, e isso representava risco, né, de serem extraviadas, roubadas e tudo mais. Então, inicialmente, ele lança um olhar sobre isso e modifica essa dinâmica no que tange, no prazo de 48 horas, remeter essas armas para o Exército Brasileiro. E o Exército Brasileiro passa a ter a possibilidade de consultar as demais forças armadas, bem como as forças de segurança, se eles vão querer ficar com essas armas, se elas serão úteis.
O projeto de doação de armas para forças de segurança também reabre prazo para cadastramento de armas por cidadãos que não estejam respondendo inquérito. A deputada sergipana delegada Catarina, do PSD, elogiou a medida.
Um dos pontos importantes está aqui no artigo 30 do projeto, quando ele diz que as armas de fogo que se encontram ilegais, vamos dizer assim, que não estão cadastradas, que elas possam ser cadastradas. Aquelas pessoas que possuem armas, muitas vezes de herança, são colecionadores, que eles possam cadastrar essas armas até um ano após a promulgação dessa lei. Isso é muito importante.
Na sessão, os deputados aprovaram também projeto que institui o Programa Nacional de Apoio Social e Psicológico a Órfãos de Vítimas da Covid-19 e o projeto que autoriza a criação da empresa pública Companhia Docas de Alagoas. Esses dois projetos e o pacote de segurança pública seguem agora para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que proíbe celulares em escolas. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que proíbe alunos de usarem telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas. A proibição vale para a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, mas fica permitido usar o celular em situações de estado de perigo, de necessidade ou caso de força maior, para garantir direitos fundamentais, para fins estritamente pedagógicos e para garantir acessibilidade, inclusão e atender às condições de saúde dos estudantes. O texto foi criticado por alguns deputados da chamada ala conservadora. Segundo a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, o celular que pode ser utilizado pelos alunos como meio de prova contra professores que se desviam de suas funções, com a proposta passaria a ser um meio de prova ilegal.
É compreensível, né, que existe um problema no aprendizado por conta das crianças ficarem no celular, mas também há o problema de que existe sim, a gente não pode negar, doutrinação nas escolas. Diariamente a gente recebe relatos de alunos, né, que estão sendo vítimas nas salas de aula por conta de professor que não dá matéria, não dá português, não dá matemática, mas sim vai para a sala de aula fazer proselitismo político.
O relator, deputado Renan Ferreirinha, do PSD do Rio de Janeiro, citou exemplo bem sucedido do Rio de Janeiro, onde o uso dos celulares já é proibido há um ano nas 1.557 unidades escolares, para defender a proposta.
A gente está falando de algo que está destruindo a infância das nossas crianças. O novo tempo que nós vivemos requer novas regras. Escola também precisa de regramento, precisa ter hora para tudo. A tecnologia, a gente não quer ser contra a tecnologia, mas a gente quer que a tecnologia seja utilizada de forma consciente e responsável.
O texto aprovado determina que as escolas elaborem estratégias para tratar da saúde mental dos alunos da educação básica, apresentando a eles informações sobre riscos, sinais e prevenção do sofrimento psíquico, incluindo o uso imoderado dos celulares. As redes de ensino também deverão oferecer treinamentos periódicos para detecção, prevenção e abordagem de sinais sugestivos de sofrimento mental e efeitos danosos do uso imoderado das telas e aparelhos celulares. Os estabelecimentos de ensino deverão disponibilizar ainda espaços de escuta e acolhimento para receber alunos e funcionários que estejam em sofrimento psíquico, principalmente decorrente do uso imoderado de telas. A proposta que proíbe alunos de usarem telefone celular em escolas públicas e particulares já pode seguir para o Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Comissão Mista de Orçamento vota 13 dos 16 relatórios setoriais do orçamento de 2025. A repórter Silvia Munhato acompanhou as votações.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta quarta-feira 13 dos 16 relatórios setoriais do orçamento de 2025. Um dos relatórios aprovados, o da área de Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, destina R$ 7,3 bilhões de reais para as emendas parlamentares individuais de transferências diretas para estados e municípios, as chamadas emendas PIX. O valor é menor que o autorizado para 2024, que foi de 8,2 bilhões, mas corresponde a cerca de 30% do valor reservado para todas as emendas individuais. Também os relatórios das áreas de cidades e de justiça e segurança pública receberam aportes significativos de emendas parlamentares, em valores acima de 1 bilhão. Apesar disso, o relator de Justiça e Segurança Pública, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, pediu ao relator-geral, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que eleve os valores para o setor a partir de emendas que não puderam ser atendidas agora. Segundo ele, é preciso verificar a execução orçamentária de cada ministério.
Teve ministério que teve execução de 55% do orçamento. Então, nesse momento, quando se faz a discussão do orçamento como um todo, é preciso verificar esses pontos e fazer os ajustes para procurar atender quem realmente precisa do orçamento e executa o orçamento.
Já a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, diz que o orçamento para a área de mulheres e direitos humanos precisa ser reavaliado para apoiar o combate à violência.
Para que a gente possa ter um remanejamento de orçamento maior para o Ministério das Mulheres, sobretudo desse programa Mulher Viver Sem Violência, que tem dentro dele a Casa da Mulher Brasileira, que hoje só temos 10 unidades em funcionamento do Brasil, e a gente precisa ampliar esse programa.
O relatório setorial da área de educação e cultura solicitou mais recursos para a educação básica e as universidades federais. Os recursos para as universidades, sem contar o pagamento de pessoal, caem 3% na proposta em relação ao autorizado para 2024. A comissão também aprovou um relatório que indica uma obra que não deverá receber recursos do orçamento de 2025, a nova subida da Serra de Petrópolis na BR-040, no Rio de Janeiro. De acordo com o Tribunal de Contas da União, a obra não deve receber recursos orçamentários pelo sétimo ano consecutivo por indícios de sobrepreço, projetos desatualizados e potencial dano à União de mais de R$ 276 milhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara dos Deputados lança novo manual de comunicação. Saiba quais os principais pontos com o repórter Marcelo Archer.
A Câmara dos Deputados lançou um novo manual de comunicação, produzido para dar mais transparência aos princípios que orientam a atuação dos profissionais de comunicação da Câmara. Ele substituiu o antigo manual de redação, que completou 20 anos este ano. Além das regras para redação e produção para TV, rádio e agência Câmara, o manual também contém as normas para funcionamento da rede legislativa de rádio e televisão, que reúne centenas de emissoras parceiras em todo o país, e as diretrizes para as redes sociais da Câmara e para o uso de ferramentas de participação popular. O novo manual de comunicação também orienta o trabalho da assessoria de imprensa e informa sobre as normas do portal institucional, além de explicar o funcionamento das áreas de publicidade, eventos, cerimonial e do Centro Cultural da Câmara. Secretário de Comunicação da Câmara, o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, defendeu que a comunicação é um pilar estratégico da política e da cidadania, e por isso os veículos da Câmara estão comprometidos em abrir novos canais de diálogo entre os representantes do Legislativo e a população.
Esse esforço se reflete na promoção de uma informação de qualidade, contrapondo seus modelos baseados apenas em interesses econômicos ou ainda aqueles ancorados em fake news.
O deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais da Câmara, diz que o novo manual representa um compromisso renovado com a transparência, a diversidade e a excelência na comunicação pública.
Ele foi cuidadosamente elaborado para orientar os jornalistas, publicitários, relações públicas e demais profissionais na produção de notícias e entrevistas, assegurando que cada informação divulgada esteja em conformidade com os mais altos padrões éticos e técnicos.
O texto, produzido por um grupo de trabalho, lembra que nas duas últimas décadas as mudanças na comunicação foram profundas, exigindo da Câmara um manual inteiramente novo para orientar seus veículos de imprensa e demais áreas de divulgação, tanto para agora quanto para o futuro. O manual destaca, além disso, que hoje todos querem ter voz e ser ouvidos, e foi preciso adaptar a comunicação da Câmara a essa nova realidade. Você pode encontrar o novo manual de comunicação na página da Câmara dos Deputados ou no link cd.leg.br/manual. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Roberto Seabra, Marcelo Larcher.
Uso criminoso de drones cresce no país e mobiliza profissionais da segurança pública. O repórter José Carlos Oliveira nos conta também das iniciativas dos deputados para resolver o problema.
Em seminário na Câmara dos Deputados, representantes de várias forças de segurança pública e de defesa nacional defenderam medidas para conter o uso criminoso de drones, que tem acirrado conflitos entre facções rivais e ampliado o terror em comunidades do país. Investimento em inteligência, punição rigorosa e uso de mecanismos anti-drone estão entre as sugestões. O delegado da Polícia Federal, Pedro Inácio Duran, comandou a Operação Buzz Bomb, contra a utilização de drones lança-granadas na disputa de facções criminosas por domínio territorial no Rio de Janeiro e constatou a proliferação do uso ilegal do equipamento.
A gente tem também registro de imagens de pátios de unidades policiais, em véspera de deflagração de operações. A polícia está sendo vigiada, né? A verdade é essa. Isso realmente nos preocupou. A gente não é ingênuo ao ponto de achar que o emprego de drone hoje está sendo utilizado apenas pelo Comando Vermelho. E, obviamente, que a facção rival também vai adotar o mesmo modus operandi e os grupos paramilitares. A gente não tem a menor dúvida de que estão fazendo uso desses equipamentos.
Outros agentes policiais relataram uso de drones para monitoramento de comunidades e transporte de drogas, armas e celulares para presídios, sobretudo em áreas metropolitanas. A preocupação chegou à Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça, que elaborou o plano especial em reação ao chamado Novo Cangaço, que também utiliza drones nos ataques a pequenas cidades do interior. O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Rodolfo Laterza, detalhou o principal modelo usado para atividades criminosas no país.
As facções criminosas estão utilizando o quê? Os chamados multicópteros, que tem, embora tenha baixo nível de carga útil, embora seja também suscetível a impacto de vento, é muito barato e de baixo peso e simplesmente, sabe como decola? Simplesmente sendo arremessado. O operador, ele mesmo coordena, ele tem um campo de visão fornecido pelo drone em 360 graus.
O fenômeno é internacional e tende a se agravar, segundo os especialistas. Eles citaram a proliferação do uso bélico de drones em conflitos recentes na Síria e na guerra entre Rússia e Ucrânia. Há preocupação com os chamados drones kamikazes, com poder devastador. Coordenador de Assuntos de Fronteira do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Dave Piva, afirmou que o governo está atento ao tema.
É muito fácil montar um drone desses, a gente tem os tutoriais e com 200, 300, 500 dólares a gente consegue ter um equipamento poderoso que na arma de um criminoso pode trazer muito estrago para nós. Só tem uma forma da gente combater isso, é cooperando, interagindo, unindo as nossas forças e levando a sério essa ameaça que é real.
Oficialmente considerado aeronave não tripulada, o drone surgiu como instrumento de reconhecimento territorial nos anos 1950. Com forte avanço tecnológico, popularizou-se em ações de recreação, shows aéreos, transporte de insumos agrícolas, inspeção de defesa civil e fiscalização ambiental. No Brasil, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo viu o número de solicitações de voo legal saltar de 95 em 2016 para quase 400 mil neste fim de ano. Por isso, alguns especialistas recomendam cautela em ajustes na legislação. Organizador do seminário na Comissão de Segurança Pública, o deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, aposta no seu projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Propõe as alterações no Código Penal e tem o objetivo de criminalizar, estabelecer pena de reclusão e pagamento de multas para o uso de drones em atividades ilícitas, sejam elas disparo de armas de fogo, acionamento de munição, lançamento de artefatos explosivos ou planejamento de crimes, como uma medida de reforço ao combate de uso de drones em atividades criminosas.
Entre os policiais, também houve sugestões de incluir o uso criminoso de drones na lei antiterrorismo e de criação do que chamam de doutrina de segurança pública específica voltada para esses equipamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Representantes do setor de turismo questionam dados da Receita relativos ao programa de retomada do setor de eventos. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre os recursos do PERS.
Em audiência pública na Câmara, representantes da área de turismo e eventos contestaram dados publicados pela Receita Federal sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERS. No mês passado, a Receita divulgou que o governo federal já concedeu mais de 15 bilhões de reais em renúncia fiscal ao setor somente este ano. A versão atual da lei que instituiu o PERSE, aprovada em maio deste ano pelo Congresso, concede 15 bilhões de reais em renúncia fiscal para o setor de turismo e eventos e determina que o programa irá vigorar até dezembro de 2026. Com o relatório do fisco, no entanto, a ajuda federal teria de acabar este ano, uma vez que o teto do benefício já foi alcançado. Os participantes do debate, entretanto, sustentaram que os dados não foram divulgados de forma correta, como prevê a legislação. De acordo com o presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Fabiano Camargo, o PERSE consumiu apenas cerca de 30% dos recursos. Sem as distorções do relatório da Receita, afirma que o programa pode continuar até a data prevista, dezembro do ano que vem.
Eu não estou dizendo que os dados trazidos estão errados, eu estou dizendo a forma como foram apresentados não retrata a essência do projeto dos 15 milhões. Então, se nós trouxermos nos últimos meses, trouxermos dentro dos quinais corretos, o número será muito menor. No estudo da tendências vai ser trazido, acho que semana que vem, é 30% mais ou menos do valor apresentado por eles. Ou seja, nós conseguiríamos chegar até o final de 2026 com esse programa.
Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Evento, Doreni Caramori Júnior, o relatório da Receita Federal traz informações de mais de 90 atividades econômicas que teriam sido beneficiadas pelo PERSE. Pela lei, no entanto, somente 30 setores poderiam receber os benefícios do programa. Além disso, Doreni Júnior, assim como os demais participantes da audiência, reclamou que o período compreendido no relatório do governo também está incorreto. A lei, segundo disseram, determina que o prazo deveria começar a contar a partir de 3 de junho, mas o documento da Receita traria dados a partir de abril. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos foi aprovado originalmente pelo Congresso em 2021 com o objetivo de auxiliar as empresas do setor a se recuperarem dos prejuízos sofridos devido à pandemia de Covid-19. Pela lei, 30 atividades econômicas podem receber isenção de tributos federais, como PIS, PASEP, COFINS e Imposto de Renda, por 5 anos, até 2021. No início deste ano, o programa passou por reformulação, quando foi instituído o valor máximo de 15 bilhões para as isenções fiscais a serem concedidas e condições para as empresas terem direito ao incentivo. De acordo com os participantes da audiência pública, o setor de turismo e eventos foi o mais afetado pela pandemia. Os prejuízos estimados chegam a 49 bilhões de reais. O representante dos promotores de eventos, Doreni Júnior, sustentou que o PERSE foi fundamental para o setor se reerguer. Segundo afirmou, nos últimos 2 anos e meio, o turismo criou 800 mil empregos diretos e foi o maior gerador de vagas de trabalho por 8 trimestres consecutivos.
É inequívoco o resultado da política pública PERSE no desempenho da economia. O Brasil consegue anualmente mais de 500 bilhões de reais em desoneração fiscal. O PERSE, que na leitura do setor não custa mais do que 7 bi por ano, mas ainda que custe os 15 bi que a Receita diz que custa, o PERSE é o maior gerador de novas vagas de emprego. Se há que se fazer revisão em benefício fiscal, não deveríamos olhar para todos os outros benefícios fiscais que não apresentam resultado satisfatório como o PERSE?
A audiência pública foi realizada pela Comissão de Turismo, a pedido do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978-9080. Ótima quinta para você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.